Boa tarde aos queridos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Um dos problemas, uma das questões que neste momento chamam a atenção, e um momento de exceção que vivemos com uma grave questão de saúde que se esparrama pelo mundo, mas um dos problemas que tem chamado muito a atenção é a questão da educação, da urbanidade, das interseções no âmbito da internet. E isso eu não me refiro especificamente àqueles elementos óbvios de pessoas que acessam um ambiente virtual para promover panfletagens e teorizações as mais diversas sem qualquer fundamentação, colocando em risco, inclusive, num momento tão grave, algumas questões relacionadas a medicações, a tratamentos, não? Essas obviedades, é muito provável que os senhores, seus familiares e outras pessoas saibam por seletividade, pela formação que tiveram familiar, na faculdade e também na sociedade, saibam diferenciar. Eu me refiro àqueles problemas que surgem para as pessoas que offline, que aquelas pessoas que no mundo fora da internet, são pessoas que a sociedade tem como razoavelmente bem informadas. Então é o advogado que vai para o seu escritório, no automóvel, escutando uma música de qualidade, de boa qualidade, que acessa bons filmes, que tem bons livros, que procuram as conversações, isso com base na nossa época. Claro que isso modifica de época para época. É sobre estas pessoas, o engenheiro, o quitandeiro, o industriário, o comerciante, o professor, o médico, o filósofo, o psicólogo, o psiquiatra, o teólogo, estes que achavam que tinham, muitos deles achavam que tinham, com base na educação que construíram ao longo da vida, condições de entrar no ambiente virtual e, por propagação natural, reproduzir ali o que sua boa educação recomendava, muitos estão se surpreendendo quanto a isso. Não é o que está acontecendo. Não me refiro a bate-boca e coisas que, obviamente, nenhum de vocês provavelmente faz, claro. Não é disso que estou falando. Estou me referindo a coisas que passam de maneira imperceptível e que fazem flagelar a vida, a alma. Por exemplo, gerando muita ansiedade, gerando crises de medo, gerando atitudes desproporcionais causadas por um estresse. Por exemplo, vocês consideram educado, razoável que uma pessoa fique várias horas por dia consumindo informações de todo lado, e olhe, podem colocar essas informações sob suspeição, quer dizer, relacionadas à internet, à pandemia, ao que está acontecendo, consideram isso razoável, gerando imensa apreensão. Não é, pela nossa educação, não é mais interessante você acessar bons veículos de comunicação que você considera com uma reputação adequada e com base nas informações saber, bom, precisamos de um distanciamento social tanto quanto possível, álcool em gel, o uso correto da máscara, em caso de infecção, tais procedimentos adotar, não é isso mais indicado? Pois a autora que vou apresentar a vocês agora, a obra dela, que tem apenas poucos meses, já é um pequeno clássico. A Gia Tolentino é uma moça, uma senhora que escreve para New York e outros periódicos, e ela surge com uma obra que eu recomendo a leitura na íntegra, muito importante para os nossos dias, a Gia Tolentino escreveu Falso Espelho, Reflexões sobre a Autoilusão. Uma obra muito importante para orientação, reflexão e aprofundamento da educação daqueles que acessam a internet. E como, por favor, considerem o prefácio que foi feito aqui. O livro é extremamente bem ilustrado. Ela ilustra com as questões da vida dela, ela nos traz muito da biografia dela, de como ela entende o mundo. E à medida que ela discorre, ela nos propicia vários elementos de orientação, vários importantes elementos de orientação. Recomendo a leitura, a obra tem mais de 300 páginas. Por questão de tempo, fiz um apanhado das ideias centrais, mas isso não substitui a leitura da obra de forma alguma, que eu recomendo aos senhores. Vamos então agora a alguns desses trechos que nos ajudarão muito a pensar. Primeiro, ela mostra uma historiografia da internet e da vida dela em paralelismo. Ela diz assim: escrevi este livro entre a primavera de 2017 e o outono de 2018, um período no qual a identidade americana, a cultura, a tecnologia, a política e o discurso pareciam se fundir em uma intolerável supernova de conflitos em constante evolução. Portanto, vejam, é anterior à pandemia. Uma efervescência, e aqui ela se refere ao que os senhores provavelmente acompanham e não gostam de acompanhar na internet: discussões áridas, ofensivas, ao invés de trocas de ideias fundamentadas, ofensas, às vezes pessoais, desautorizando o discurso da pessoa. E o contrário dos moldes de uma conversação, de um diálogo, né? Que, aliás, isso não é de agora. Aristóteles, na Grécia, já recomendava, na época de Aristóteles, o que faziam as pessoas educadas? Dialogavam. Essa era a indicação. Depois, na Grécia, em Roma, foi a mesma coisa. Hoje ainda perdura esse hábito. Pessoas que querem trocar ideias. Não quer dizer concordar, pode discordar, pode não, inclusive se afastar após discordar, mas dialogam, dialogam, né? E ela está falando aqui no início que já em 2017 e 2018 essa exacerbação de xingamentos, de panfletagem, já era muitíssimo elevado naquele momento. Evidentemente não é uma universalização, isso não é para todos, não é sempre, mas em muitos casos. Aí ela conta que ela passou a não confiar mais nas próprias coisas que ela estava pensando, porque era tanta, de cada lado vinha tantas coisas, vinham tantas coisas, imagens, vídeos, áudios, textos, prós e contras, às vezes de fontes que atribuídas a fontes que na verdade nem eram aquelas fontes mesmo. Então ela disse que ela passou a ter dúvida quanto ao que ela mesma estava pensando e que gerou uma. Ela diz: quando eu me sinto confusa em relação a alguma coisa, eu escrevo sobre ela até que eu me torne a pessoa que aparece ali no papel, alguém que é plausivelmente confiável, claro e intuitivo. É exatamente esse hábito ou compulsão que faz com que eu desconfie que agora estou me enganando. Se eu fosse de fato a pessoa que pareço ser no papel, por que eu precisaria sempre elaborar uma narrativa que me faz chegar até ela? Então ela nos diz: esses ensaios, são muitos ensaios que ela traz aqui no livro, falam sobre as esferas da imaginação pública que moldaram minha compreensão de mim mesma, do país e dessa época. Um é sobre internet, outro sobre otimização do surgimento do estilo de vestuário fetichista do capitalismo tardio e as aplicações constantes e sem fim da ideia de que, ao longo do tempo, os corpos femininos devem melhorar seu desempenho no mercado. Mais adiante, ela diz: os últimos anos me ensinaram a deixar de lado meu desejo por conclusões, a aceitar que nada é estático e que a negociação será perpétua, e principalmente a esperar que as pequenas verdades continuem surgindo com o tempo. Observe então que isto que ela coloca, a Gia Tolentino, fora da internet, sem a internet, era de uma outra forma. Ao acessar esse ambiente que se parece com o infinito das estrelas, no qual você tem do melhor ao pior, passando por cada coisa um pouco e todas elas às vezes juntas, é que a nossa educação precisa de aportes. Precisamos compreender quem de nós foi educado para acessar esse ambiente virtual, para se localizar dentro deles. Nós não tivemos essa formação. Isso surgiu, se precipitou e, quando nos demos conta, estávamos lá trabalhando, vivendo, conversando, vendo os nossos familiares, convivendo com eles. Não houve uma educação. Precisamos, então, trabalhar essas questões, muitas delas. Então, ela diz: no início, a internet parecia uma coisa boa. Fiquei apaixonada na primeira vez em que usei a internet no escritório do meu pai. Achei que era a coisa mais legal do mundo. Isso eu escrevi aos 10 anos em uma subpágina do Angel Fire, chamada A História de Como Já Ficou Viciada na Internet. Ela vai contando o surgimento, tinha AOL na época. Depois ela diz: então eu escrevi, descobri as páginas pessoais, fiquei encantada, aprendi HTML e alguns truquezinhos do JavaScript. Criei minha própria página no site de hospedagem para iniciantes, chamada Xpage, escolhendo tons pastéis e depois mudando para o tema Noite Estrelada. Aí fiquei sem espaço. Decidi mudar para o Angel Fire. Uau! Aprendi a fazer minhas próprias imagens. Isso aconteceu ao longo de 4 meses. Ela nos conta provavelmente o que muitos aqui viveram nessa caminhada de construção. E ela vai contando como vão surgindo, à medida que ela ia fazendo, como ela ia descobrindo, como ela foi trocando, quando ela aprendeu a trocar músicas, mandar música, receber música, cada passinho que provavelmente muitos viveram até aqui. Até que um dia ela se deu conta de uma coisa. Ela escreveu: estou ficando louca, viciada na web. Em 1999, passar o dia todo na internet parecia diferente. Era assim para todos, não apenas para crianças de 10 anos. Essa era a época da mensagem para você, quando aparecia que a pior coisa que podia acontecer a alguém no mundo online era se apaixonar por seu rival de trabalho. Durante os anos 1980 e 1990, as pessoas se reuniam na internet em fóruns abertos, atraídos como borboletas pelas flores e poças d'água que eram a curiosidade e a experiência das outras pessoas. E ela conta nos sites da época como é que eram aquelas discussões de conversa, todo mundo escrevendo, cada um no seu chat, misturando tudo, que era cansativo, internet lenta, e à medida que isso foi melhorando, outras coisas foram acontecendo, foram percebendo que o mundo estava mudando de outras maneiras também, pelo uso que a internet propiciava. Ela resume dizendo: este período da internet foi baseado de Web 1.0, um nome que surgiu a partir do termo Web 2.0, cunhado pela escritora e designer de experiência do usuário Darcy Dinucci, no artigo Futuro Fragmentado, isso em 1999. Sabemos agora, ela escreveu naquela época, que o que vemos na tela de um browser, de maneira essencialmente estática, é apenas um embrião da web que está por vir. Senhores, por favor, isso foi escrito em 1999. Observem, ela prossegue escrevendo, a Darcy Dinucci. Os primeiros vislumbres da Web 2.0 estão começando a aparecer. A Web será percebida não como uma série de telas com imagens e textos como agora, mas como um mecanismo de transporte, será o éter por meio do qual a interatividade acontece. Então, a Jha continua nos dizendo o seguinte: na Web 2.0, as estruturas serão dinâmicas. Dinucci previu isso. Em vez de casas, os websites serão portais pelos quais um fluxo constante e mutável de atividades, atualizações, status, fotos poderão ser mostrados. Já então, o que você fizesse na internet estaria entrelaçado ao que todos os outros faziam e as coisas que os outros gostassem se tornariam as coisas que você veria. Plataformas Web 2.0, como Blogger, MySpace, possibilitaram que uma pessoa que estivesse apenas observando a cena começasse a gerar seu próprio cenário personalizado em constante mudança. Nós tivemos informação para isso? Nós fomos educados para isso? Nós fomos educados para saber que fechando a porta da nossa casa, o mundo ficava lá fora e dentro da nossa casa viveríamos a intimidade com os nossos familiares. Foi essa a educação que recebemos. De repente, descobrimos que dentro da nossa casa existe uma tela, um portal que nos projeta para fora dela. E muitas vezes, interagindo com questões internas dentro de casa, não sabíamos que estávamos abertos, como se a porta da nossa casa estivesse aberta à janela para quem passasse. Interagisse conosco. Alguns descobriram isso da maneira mais dramática e contundente que se possa conceber. Adiante, ela coloca alguns parágrafos depois. Assim como a transição entre a Web 1.0 e a Web 2.0, a internet social coalhou primeiro lentamente e depois de uma hora para outra. O ponto de virada, eu acredito, aconteceu ao redor de 2012. As pessoas, escreve a autora, estavam perdendo o entusiasmo com a internet e começaram a articular uma série de novas platitudes. O Facebook se tornou entediante, trivial, exaustivo. O Instagram parecia melhor, mas logo se revelaria uma função subjacente de seu arranjo confuso de felicidade, popularidade, sucesso. Mesmo quando nos tornamos cada vez mais tristes e feios na internet, a miragem de nosso melhor eu virtual continuou a brilhar. Atenção ao título da obra, ok? Sobre autoilusão. A internet é um meio em que o incentivo à performance é inerente. No mundo real, você pode simplesmente andar por aí vivendo a vida enquanto as outras pessoas olham para você. Mas na internet, você não pode só andar por aí e ser visível. Para que os outros o vejam, você precisa agir, precisa se comunicar, caso deseje manter uma presença virtual. E uma vez que as plataformas mais relevantes são construídas em torno de perfis pessoais, pode parecer, primeiro em nível mecânico, depois como um instinto codificado, que o principal objetivo dessa comunicação é fazer com que você pareça interessante. Senhores, traduzindo livremente, seria como você acordar no meio da noite e descobrir que está num salão de festa, vestido com seu pijama, cabelos desgrenhados, tendo que interagir. Para muitos é assim que a experiência se tornou. sem qualquer preparo, sem saber ao certo como interagir, de uma hora para outra, foram colocados ou se colocaram. Ah, interessante, não é que sites e de relacionamento, sites das mídias sociais, não tenham se preocupado em oferecer cursos de como utilizar essas ferramentas. Que as escolas, as faculdades, os educandários, as agências sociais, as instituições, os governos não tenham se preocupado, achando que era um veículo como o telefone, como o telégrafo, como a televisão. Ela prossegue dizendo que existe uma prática chamada sinalização de virtude. Ela diz um termo normalmente usado por conservadores que querem criticar a esquerda. Mas a sinalização de virtude não está relacionada mais a um partido específico e muitas vezes agora é apolítica. Ela diz que o Twitter, nesse momento, está cheio de promessas dramáticas de lealdade à segunda emenda norte-americana e coisas assim que imaginem que você vai escrever em poucas linhas e, dependendo do alcance daquilo, sem maiores contextos, sem maiores explicações. Ela diz que essa sinalização de virtude fez com que pessoas de esquerda e de direita tivessem um comportamento, em palavras dela, bastante desequilibrado. E aí ela dá casos, tanto da esquerda quanto da direita, situações que fizeram com que simplesmente uma notícia, e dá até para questionar se é notícia, né? Com que algo que apareceu ali, que nem foi pesquisado em sua profundidade, se tornasse incendiário, gerando brigas imensas entre grupos, entre pessoas. Ela dá tanto exemplos de direita quanto de esquerda que aconteceu muito isso. Mais adiante, Adja Tolentino escreve: a mídia sempre moldou tanto a política quanto a cultura. A era Bush é indissociável dos fracassos da TV a cabo. O abuso de poder do executivo dos anos Obama foi obscurecido pela ênfase que a internet dá à personalidade e à performance. A ascensão de Trump é inseparável da existência das redes sociais, que, para continuar ganhando dinheiro, precisam irritar seus usuários. Nos últimos tempos, eu venho me perguntando como tudo ficou tão intimamente terrível e por que continuamos participando disso? Por que uma quantidade imensa de pessoas começou a gastar a maior parte do seu escasso tempo livre em um ambiente tão claramente tortuoso? Como a internet ficou tão ruim, tão capaz de nos confinar, tão inevitavelmente pessoal, tão politicamente determinante? E por que todas essas perguntas estão no fundo indagando a mesmíssima coisa? Admito que não tenho certeza de que esses questionamentos sirvam para alguma coisa. A internet nos lembra todos os dias que não é nada gratificante tomar consciência de problemas que não temos nenhuma esperança de resolver. E o mais importante de tudo, a internet é o que ela é. Ela já se tornou o órgão central da nossa vida contemporânea. Ou seja, segundo a autora, está aí. Não é mais uma questão de vamos ter ou não vamos ter. Está aí, e a questão agora passa a ser: vamos nos educar? Como vamos fazer essa educação? O que vamos propor à nossa sociedade, às nossas escolas? Como interagir? E olha, há muitas coisas a considerar, muitas. Você vai dar uma aula. Você abre a câmera e aparece um rosto enorme de um professor. Você toma um susto, quase você recua, porque ele está bem perto de você. Não é culpa desse pobre professor, ele nem sabe. Às vezes ele nem sabe que abriu a câmera. Mas o aluno, por sua vez, também não precisa receber um rosto intrusivo subitamente diante da sua face, seu lar, sua casa. mas também precisamos nos fazer a comunicação, passar as aulas, etc. Qual é o modelo? O que vamos fazer? As mesmas pautas que regem o mundo offline serão aqui entronizadas ou temos outras propostas? O que fazer a respeito? A linguagem a adotar, o mecanismo a ser feito. Ela prossegue dizendo que muitas coisas que acontecem parecem incontroláveis e imunes às leis, né? Ela diz: a internet é também em grande parte indissociável dos prazeres da nossa vida. Nossos amigos, nossas famílias, comunidades, nossa busca pela felicidade e às vezes, se tivermos sorte, nossos empregos. Em parte por um desejo de preservar o que vale a pena em meio à deterioração que nos cerca. Tenho pensado nos problemas que se cruzam. E aí ela fala que a internet, na opinião dela, distorce o nosso senso de identidade. Segundo, que ela nos encoraja a supervalorizar as nossas próprias opiniões. Parece que quem fala na internet, segundo a autora, puxa, fala de uma cátedra e é professoral e tem razão em tudo. Terceiro, ela diz, maximiza nosso senso de oposição. Quarto, degrada nossa compreensão de solidariedade. E por último, cinco pontos que ela elenca, destrói a noção de escala. Ela então retorna a um pensador que é o Goffman, que veremos numa das aulas de um outro curso nosso, lá, Filósofos e a Filosofia Clínica, que o Goffman, no final da década de 60, trabalhava a teoria identitária, né, que girava em torno da encenação. Ela fala sobre ele dizendo assim: qualquer interação entre seres humanos, escreveu Goffman, em A Representação do Eu e a Vida Cotidiana, uma pessoa deve executar uma espécie de performance, criar uma impressão para um público. A performance pode ser calculada, como no caso de um homem que vai a uma entrevista de emprego. Pode também ser inconsciente, como no caso de um homem que foi a tantas entrevistas que já se comporta como esperado. E, por fim, automática. Comunicar uma identidade requer algum grau, isso é da Gia Tolentino, não é do Goffman, uma identidade requer algum grau de auto-ilusão. Para o que a autora está nos chamando? Ela está dizendo: esse que se mostra na internet não seria uma maquiagem daquilo que somos? Ou é natural, como quem vai a uma faculdade, como quem vai ao médico, como quem vai a um teatro, vai colocar a roupa apropriada? O que vocês acham? E dentro disso, o que é o mais razoável? Quais posturas educativas adotar, não é? E aí ela aprofunda aqui a teoria do Goffman, colocando vários vetores. Década de 50 ele escreveu isso, imagina. Por favor, como nós tivemos um problema técnico no início, eu peço a vocês apenas mais uns 4 ou 5 minutinhos, está bem? Para podermos ver o conteúdo todo da oficina de hoje. Peço desculpas. Bom, então ela escreve: não quero parecer uma ingênua fatalista e agir como se nada pudesse ser feito a respeito de nada. Todos os dias as pessoas melhoram o mundo praticando ações reais. Mas o tempo dessas pessoas também foi desvalorizado e roubado pela forma de capitalismo insaciável que controla a internet e que ao mesmo tempo é controlado por ela. Hoje em dia, há muito pouco tempo para qualquer coisa que não seja a sobrevivência econômica. Como um adendo, poderíamos dizer que não é apenas no mundo capitalista que isso ocorre. Nos países socialistas, o mesmo fenômeno na internet, criticado, aliás, por próprios autores socialistas, tem ocorrido também. Quer dizer, não é um fenômeno ligado propriamente a uma seara política. A Gia Tolentino contesta algumas coisas que parecem que já são óbvias. Ela diz assim: a sensação de que há uma batalha igualitária neste momento, isto é apenas superficial. Tudo o que acontece na internet quica e refrata. Enquanto, por meio do discurso aberto da internet, as ideologias que se inclinam por uma maior igualdade e liberdade ganham poder, as estruturas de poder já existentes se solidificam justamente por causa da oposição violenta a estas conquistas. Nossa, aqui parece que estamos revendo Hannah Arendt, né? E o estudo dela sobre totalitarismo. De fato, é um estudo que merece uma revisão nesse momento, porque se por um lado parece que estamos defendendo direitos das mulheres, estamos condenando que finalmente bata nas mulheres como se fazia até recentemente, que não se maltrate as crianças, que os homens tenham emprego, que todos tenhamos dignidade. Se por um lado estamos lutando por tudo isso, ela diz por outro, a estrutura de poder subjacente sabe disso, permite e se fortalece num aparente paradoxo. Então ela diz em seu livro lançado em 2017, QNorms, um projeto para contabilizar as batalhas online de outra forma, a escritora Angela Nagel argumenta que a extrema-direita se uniu em resposta ao aumento do poder cultural da esquerda. E gostaria de complementar o contrário também. A esquerda também tem feito uso disso, e muitas áreas do centro também. Não é? Quer dizer, estamos lidando provavelmente com um fator que vai muito além da esfera política tradicional. Não se trata mais de direita ou esquerda. Por último, dado o tempo que temos, ela diz que nesse momento as coisas alcançaram um tal fator febril que até o design de uma hashtag influencia muitas vezes o que será colocado ali, às vezes de maneira anônima, às vezes de maneira apócrifa, estará lá de maneira grave. Então ela fala, a última distorção produzida pelas redes sociais e possivelmente a mais destrutiva em termos psicológicos é a distorção de escala. Não se trata de um acidente, mas sim de um aspecto essencial do design. Dois pontos. As redes sociais foram construídas em torno da ideia de que algo é importante na medida em que é importante para você. Vou repetir. Que algo é importante na medida em que é importante para você. Em sua comunicação interna a respeito do feed de notícias do Facebook, Mark Zuckerberg observou, e parece mentira, mas não é, que, abre aspas, um esquilo que morreu na frente da sua casa pode ser mais interessante para você agora do que pessoas morrendo na África. Fecha aspas. A ideia era que as redes sociais nos dariam uma espécie de botão de sintonia fina para ajustar o que víamos. O resultado disso foi uma situação sobre a qual nós, primeiro como indivíduos, depois inevitavelmente como um coletivo, não tínhamos mais, no fundo, controle nenhum. Ela diz que é um perigo muito grande, porque ao mesmo tempo que você acha que pode navegar por onde você quiser, não é nada disso o que acontece. E que ela se tornou cada vez mais consciente do quanto o uso continuado faz prejudicar a vida dela nesses mecanismos todos. E quanto pior fica a internet, escreve a Giada Tolentino, mais parecemos sedentos por ela. Quanto pior, mais ela ganha o poder de moldar nossos instintos e desejos. Para me proteger disso, estabeleci limites arbitrários. Não uso stories do Instagram, desabilitei as notificações e tenho aplicativos que bloqueiam o Twitter e o Instagram depois do limite de 45 minutos diários. O que poderia acabar com o pior da internet? Quem sabe o colapso social, econômico ou talvez uma série de casos antitruste acompanhados por um pacote de rígida legislação regulatória, o que de alguma forma desmantelaria o principal modelo de lucro da internet. Neste ponto, está claro que o colapso deve acontecer antes. Exceto por isso, não temos nada além das nossas pequenas tentativas de reter nossa humanidade. Devemos agir segundo um modelo de individualidade real, que aceita a culpabilidade, a inconsistência, a insignificância. Teríamos de pensar com muito cuidado sobre o que estamos recebendo na internet e sobre o quanto estamos dando em troca. Teríamos de nos importar menos com nossas identidades, ser profundamente céticos em relação a nossas opiniões insuportáveis, prestar atenção nos momentos em que a oposição nos beneficia e ter vergonha quando não podemos expressar solidariedade sem nos colocarmos em primeiro lugar. Convido a lerem na íntegra a obra da Biagio Tolentino. Ela e muitos autores pelo mundo neste momento, e num volume cada vez mais importante e mais profundo, muitos pensadores começam a achar que a internet não pode ser terra de ninguém. Como tudo que construímos na história da humanidade, ela também precisará conversar com leis, com normas, com regras, e isto não é para o futuro, isso é urgente, é para já. Vou desligar o gravador para ouvir dos senhores considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.